Para qualquer marca, o evento hoje é, sem dúvida nenhuma, o ingrediente principal. Não é nem a cereja do bolo, ele é o bolo.
Um evento grande, como Seven, ou como Fire, como RD Summit, são eventos muito grandes.
São eventos
grandes.
Que eles têm tudo, né? Eles têm tudo. Todo o conteúdo. Para quem está começando,
exato.
Ele tem conteúdos ali de mentoria para quem já está trabalhando, atuando na área. E tem ali alguns espaços no evento que podem fazer aquela roda de negócios e networking.
Uhum.
Então, quer dizer, esses festivais grandes do mercado digital são eventos que, com certeza, você vai encontrar assuntos e conteúdos que vão te atender no estágio que você está. Mesmo ainda nem tendo começado, né? Para poder discutir o assunto que te interessa.
Você tem um copo d'água. Você tem aqui a caneca do Vendacim. E cada insightzinho que eu vou recebendo de algum lugar, de algum evento, de alguma pessoa, de alguma palestra, é um pouco de água. E especificamente em um evento, surgiu um insight que foi mais um pouco de água que transbordou. Nasce dali o meu insight.
Está começando mais um Venda Assim, e é para você que quer vender mais, é para você que quer vender melhor, é para você que quer aprender a vender, é para você que quer aprender também a vender pela internet. Você pode vender no offline também, se quiser. Venda Assim. É ou não é, Sandro?
Exato. E hoje a gente vai juntar os dois, o digital e o offline. Por quê? Porque a gente vai falar de assunto do digital, mas na área offline, através de eventos presenciais.
Pô, falou a palavrinha mágica, é uma palavra que já ela acende
luzinhas. Dá gatilhos.
Ela dá gatilhos e ela acende luzinhas, porque é um segmento que eu tô mergulhado e que vou mergulhar cada vez mais. Primeiro porque eu tenho certeza que eventos a IA não vai fazer.
É.
Tão cedo, pelo menos.
Será que foi você que me falou isso sobre essa preservação? Foi, né?
Foi. Evento IA não vai fazer tão cedo. Experiências de consumidores, experiências em eventos, IA pode até criar a experiência ou ajudar na criação, porque ainda está fraquinha.
Sim.
Mas ela não vai executar, não vai produzir um evento. Eu acho que o assunto de hoje é muito importante, porque evento não só vai te ajudar a vender mais, a vender melhor, como vai te ajudar a montar comunidade, vai te ajudar a proporcionar experiências inesquecíveis para os seus clientes, vai registrar momentos que vão ficar para a sua história.
Sim.
Evento hoje é, sem dúvida nenhuma, talvez uma das ferramentas mais importantes do processo de venda, seja ele digital ou mesmo offline. Para qualquer marca, o evento hoje é, sem dúvida nenhuma, o ingrediente principal. Não é nem a cereja no bolo, ele é o bolo.
Verdade, ele é o bolo em si. E evento é muito bom. Eu tô até lembrado do Léo, que a gente entrevistou aí, que é produtor digital, tudo. E ele trabalhou já em muitos eventos. E ele fez aquele evento lá que ele foi direcionado para Colômbia e tal. E antes, o mercado tradicional, o mercado offline, sempre teve evento. Não veio agora com o digital, essa coisa. Obviamente, todo mundo sabe que sempre teve evento. Só que era no estilo conferência. Então era muito grande, você tinha vários participantes, tinha várias empresas participando, você tinha áreas de palestrantes que são stands para mostrar produto, então sempre foi uma vitrine muito boa participar de evento. Agora, um dos diferenciais é que hoje está mais facilitado fazer evento, você tem muito lugar de evento, por causa do digital também, por causa dessas palestras e consultorias abertas que tem crescido pra caramba.
Quantidade de coaching, de palco, né?
Exato. Então você tem em qualquer lugar.
Anos.
Todo hotel precisa de pelo menos 5 áreas de conferência. Então, tem gente fazendo vários galpões disso, até porque chama muita atenção. Então, hoje o digital tem muito evento, mas hoje a gente vai falar sobre os maiores eventos do digital.
Sim, não só no digital, como eventos em geral, né? Eu também tenho uma experiência muito grande nessa praia, porque eu já trabalho com eventos há mais de 30 anos também, né? Já frequento eventos e organizo e produzo eventos há muito tempo. No varejo, por exemplo, eu já trabalhei com shoppings há 20 anos e o evento é, sem dúvida nenhuma, o que mais engaja, né, os consumidores de um shopping center. É, porque o shopping center é um lugar que você vai lá para comprar e tal, mas se você tem um evento, você tem uma atração de pessoas para aquele evento em si e que pode comprar nas lojas. Então, a pessoa não vai para ir comprar, Ela vai para o evento e pode se interessar pelas lojas que estão lá.
Evento em shopping, se diz.
Sim, entendi. Eventos em shoppings, né? E você tem essa mesma estratégia que um evento você pode comercializar muitas coisas, né? Porque a pessoa vai atraída pelo conteúdo e lá no evento ela compra produtos, compra cursos, compra serviços, compra um monte de coisas, né? Porque ela está ali ligada, ela já está preparada para lá, para ir lá consumir aquilo que ela já foi conquistada de alguma maneira e que fez ela se interessar por aquele evento, né?
Eu já fui em muito evento. Muito, muito, muito. Eu tenho vários...
credenciais.
Credenciaisinhas assim e tal. Eu ainda não fiz, mas eu vou fazer um cabide assim cheio. Igual o Lucas, hoje eu trabalho com a Nova Fala. O Lucas tem, é muito legal. Então eu tive essa ideia dele. Eu sei com tudo guardado numa gaveta, mas agora eu vou fazer isso para ter um monte de credencial.
Igual
chama
medalha de corrida, né?
Igual medalha de corrida. E em todos esses eventos sempre tem algo que vem de lá dentro. Por exemplo, pode ser o curso, pode ser. Ou curso mais alguma coisa. Mas uma coisa que eles aproveitam bastante, porque a pessoa que foi no evento, ela tá ligada em você, tá ligada na sua comunidade, e bem provável que no final do evento ela vai estar bem engajada com você. Então eles fazem lojinha de produto físico também. Então muitos infoprodutores que eu conheço é, temporariamente, a cada evento, um vendedor físico também. Porque ele faz lá as blusas, faz caneca, faz um monte de coisa.
Ele cria uma marca, né?
Cria uma marca, que é da empresa dele, que é ele, e pum, vende lá na lojinha durante o evento.
E eu sou também do tempo dos eventos que você citou aí, eventos corporativos de empresas ou de segmentos muito grandes. E você falou de espaços de eventos que estão crescendo. Mas quando a gente fala de espaço de evento, realmente você pega São Paulo como um grande polo de eventos, sim, com esses espaços cada vez maiores e eventos gigantescos. Recentemente eu estive na CCXP, que hoje é uma feira de nerd, né? Você também é nerd, mas que é a maior do mundo hoje, já no Brasil. Né? Então, o espaço para acomodar ali mais de 20, 30 mil pessoas circulando por dia, né? Num evento de 4 dias. Então, nós estamos falando de um universo muito grande, onde você tem estandes gigantescos com arquitetura, com experiências, com iluminação LEDs, com, sabe, cores, ativações muito criativas, tapetes do teto ao chão, tudo pensado para poder proporcionar uma experiência incrível para quem estiver no evento.
Para que você está me dando gatilho, cara.
É, nós tivemos muitos anos, né? Hoje diminuiu um pouco a fama, mas o Salão do Automóvel em São Paulo, no AMB, que era um evento para lançamentos mundiais de carros,
mas tá
modelos.
Voltando, força.
Volta, ele acontece a cada 2 anos. Você tem eventos focados para padarias, né? Supermercados.
Caraca.
Você tem eventos focados em franquias, que você vai lá para ver as franquias que estão à venda no Brasil, você quer ser um franqueado, então você tem lá estandes prospectando esses possíveis franqueados,
legal,
que é a feira da ABF, que é uma feira gigantesca também, que acontece no Expo Center Norte. Você tem feiras de brinquedos, né? Você tem feiras de sexo, que vende lá brinquedinhos sexuais, pavilhões gigantes. Então, às vezes, aquele assunto que você menos, assim, tem ideia de que possa ter uma feira, uhum, e um pavilhão de eventos expondo, já tem, né? Na China mesmo, eu já fui num evento na China.
Cara, você foi pra China?
Fui num evento gigantesco na China de varejo, onde eles lançam os produtos que eles têm e a ideia é exportar para o Brasil. Então, você tem uma feira não só num pavilhão, como em Xangai, que é o local onde eles fazem essa feira Canton, que é uma das maiores feiras do varejo do mundo. E eles colocam as feiras em vários pontos da cidade, porque é muito grande. Então, para você poder visitar todos os estandes, os espaços da feira, você teria que ficar lá 10, 15 dias, tranquilamente. Então, feira, evento, é um negócio que reúne ou um determinado segmento ou uma determinada comunidade para falar sobre o assunto, para conhecer sobre o assunto, para entender os novos lançamentos e tendências. E é o espaço que você vai ver aquilo pessoalmente.
Uhum.
Vai conversar com os fabricantes, com os expositores, vai trocar ideias, vai participar de palestras de especialistas naquele assunto. Então, evento me fascina muito há muitos anos.
Eu sou apaixonado também. Eu já cobri bastante evento pelos podcasts, que é um podcast geek. Então, a BGS, você nunca foi numa BGS, né?
Fui.
Já foi na BGS?
Já fui.
Tá,
BGS também é um evento gigante.
Gigante. É, desde que a E3 foi descontinuada, a BGS ainda é a maior do mundo. Então,
uma
antes
feira
para
gamers, né? Então,
só jogos, stands sensacionais.
Imaginar um pavilhão de não sei quantos metros quadrados para 10, 15 mil pessoas. É, 10 mil pessoas.
Mais. É, bem
assim,
mais.
Circulando alguns dias, né, de feira. Uhum. É, para ver videogame, jogar videogame, ver os lançamentos de videogame. Então, assim, é para prestar atenção. Então, as comunidades que são reunidas nesses eventos, elas estão ditando a tendência também no digital. Porque você começa a perceber influencers, infoprodutores, experts, começando a se juntar com outros experts que falam ou têm assuntos complementares para produzirem eventos que interessem uma comunidade. E essa comunidade se junta para falar de negócios, business, e fazem ali um network. Muitos eventos têm ativações para isso.
Sim.
Mentoring, né? Então você tem espaços de roda de negócios. Por quê? Porque está todo mundo ali focado em fazer negócio, aprender e, ao mesmo tempo, conhecer novas pessoas. E o evento é o único, a única ferramenta que uma marca ou que um infoprodutor tem para fazer isso acontecer de uma forma, eu diria que até rápida, em um dia, ou às vezes eventos de mais dias, imersões, né? E eventos que te integram ali por, às vezes, até uma semana, né?
Sim.
Então, assim, tem muitos tipos de eventos. A gente vai tentar abordar alguns dos tipos aqui, já até falamos de alguns, para que você possa não só pensar em fazer o seu evento, mas também de participar de eventos que a gente vai citar aqui.
Exato. Acho que eu vou partir para a sua quantidade agora, para a gente falar sobre eventos, e a maioria dos eventos que você produz hoje são voltados para a área digital. Né? Não sei se tem algum aí que não seja de infoprodutor, mas hoje você produz quantos eventos em média por ano?
Olha, a House, né, Eventos, que é uma das minhas empresas, hoje exclusivamente montada para produzir os eventos não só da Eduz, como os patrocinados da Eduz, e que agora a gente começou a abrir para o mercado e produzir eventos de infoprodutores. Em média, a gente produz cerca de 10 a 15 eventos por mês.
Nossa, por mês?
Por mês.
Por isso que você então está dizendo. Nossa, é muito evento.
Então a gente está falando aí em mais de quase 200 eventos no ano.
Né?
Então é um mercado muito acelerado. É um mercado que está em expansão, uhum, né? Porque nem todo mundo. Nem todo mundo tem condição de fazer evento. Né? Então, por isso que você tem a Eduz aí como apoiadora de muitos desses eventos. A Eduz ela acaba apoiando e a gente organiza, produz o evento, realiza o evento, desde o credenciamento, né, até as experiências e ativações que acontecem no evento, até os conteúdos que são exibidos nos painéis de LED, nos projetores, os materiais que são entregues.
Até estrutura.
Kits, brindes, estrutura, montagem de stand, cadeiras, mesas, formatos do evento, se é roda, se é evento de mentoring, uhum, se é evento de palestra, pura e simplesmente, se é um workshop, se é evento de networking. Então, você tem centenas de eventos que vai de acordo com o propósito,
sim,
do cliente que está ali predisposto a fazer um encontro e fazer com que esse evento proporcione negócios para ele e para os participantes do evento, principalmente.
Entendi.
Então, hoje, fazer evento é um prazer para mim. Eu adoro fazer evento. Agora, eu também sou de uma época que você fazia eventos onde a bilheteria é o que dava a receita do sucesso.
É verdade.
Então, se vendeu...
Bom, se chegou lá,
Se vendeu, pagou o evento. Se não vendeu, prejuízo. Vou ter que fazer empréstimo para poder pagar os custos do evento. Então, aí eu chamava evento de montanha-russa. Né? Então, você vai fazer um show, por exemplo. Então, você contrata um artista, estabelece um cachê ali, negocia um valor, e esse artista, só ele, já vai consumir uma verba razoável. E aí você põe à venda, né, os ingressos para aquele show. Se não vender, você vai ter que pagar o artista, vai ter que pagar o local que você alugou, toda a infraestrutura que você alocou para poder realizar o evento e não deu o quórum porque choveu ou porque não compraram os ingressos. E aí, o prejuízo, como fica? Então, eu também já vivenciei essa praia de eventos de shows, eventos ressarcidos, né? Uhum. Eventos que dependem de bilheteria para que eles sejam um sucesso. E não é muito divertido, não, entendeu? A tensão é muito grande. Mas você também vai ganhando. Você pega empresas hoje do mundo digital, como a Nonstop, né, que aproveita, pega os influencers e faz os shows, né, de, você tem stand-up comedy, cantores mesmo que produzem shows aí. Então, o show é um evento em si e é um evento que depende de bilheteria. A não ser que você tenha uma marca patrocinando e que tenha aquele artista patrocinado por ela e que leva para um evento por outras finalidades.
Sim, é. Ou também até os próprios patrocinadores que participam do evento, aliviando aí o custo, sem ser somente bilheteria.
Sim, quanto maior o interesse, mais nichado o público, mais fácil eu tenho como montar um media kit e oferecer o evento como uma proposta de patrocínio.
Sim.
Né? Que aí a marca que quer estar ali e divulgar os seus produtos, a sua marca para aquele público, ela vai pagar por isso e também vai aliviando as despesas do evento. Né? Isso também acontece muito. Então, no mercado de infoprodutores, isso é novo. Tá? Só aqueles grandões aí que hoje estão trabalhando com patrocínio. E aí você vai começar a trabalhar também com merchandising, por exemplo. Então, no palco, o cara começa a falar ali de uma marca, ou ele bota um carro no palco, né? Ou ele pega uma marca de celular e divulga ali no meio do conteúdo do evento, ou sorteia, nas ativações ele põe a marca. Então, o evento dá muita possibilidade de criação e de experiências que podem proporcionar em bons negócios. Né? Então, o patrocínio é uma delas, mas também tem que tomar cuidado para não ficar aquele evento todo vendido. Né? Então, você pega um influencer que ele faz 5 minutos de conteúdo e 1 minuto de propaganda.
É.
Né? Então não dá. Aqui mesmo, eu tenho como em mente a gente fazer o podcast e ter alguns patrocinadores, né?
Sim, sim.
A gente teve aqui alguns episódios que você traz aqui uma pizza, uma esfirra, né? Você coloca aqui uma bebida, uma marca.
Sim.
E assim, todos os podcasts de sucesso, que já tem uma audiência muito alta, eles têm condição de fazer a venda de pequenos espaços dentro do programa. Então, eu falo muitas vezes para esses infoprodutores que vão... O podcast acaba sendo um evento, né? Ele pode se transformar num evento. Uma live é um evento.
É.
Uma live é um evento.
É um evento online,
né? Então,
não.
Você pode vender patrocínio para esse evento.
Sim.
E você pode produzir o teu custo do teu conteúdo com patrocinador. Se você fala de um nicho específico... Ah, se fala de farmácia, por exemplo, né? De como administrar uma farmácia... E aí você falou com tantas pessoas que são do mesmo segmento que você já tem condição de organizar um evento sobre farmácia. Então você faz um podcast sobre farmácia, produz um evento sobre farmácia e aí cria um curso sobre farmácia e você vai criando todo um ecossistema de produtos e serviços onde o evento é a celebração de todos esses outros canais. Que você vai oferecer, vender, ou que você conquistou o público através dos seus canais para ir no seu evento. Né? E aí a gente nem falou ainda de eventos de mastermind,
que são
mentorias específicas,
ainda,
grupos de clubes, né, que estão se formando para networking, que pagam aí uma fortuna. Eu conheço clubes que cobram R$400 mil ano para você fazer parte do clube e participar de um evento por mês, 2 eventos por mês.
É surreal isso, surreal. Eu também conheço gente que pagou, mostrou para mim, 290 mil para estar nisso aí. Tem evento 3 vezes por ano.
Tem vários grupos aí.
290 pau, hein?
Assim, 120 mil reais por ano para você participar de um grupo e ter um evento por mês para você estar indo.
Que são geralmente
lá.
Os masterminds.
É, mastermind.
Você vai ver por aí.
Olha, sinceramente, eu vejo a maior parte desses eventos como networking, pura e simplesmente. Se você é bom
parte,
de venda, mas aí é que entra, e nós vamos falar disso no Venda Assim também. Se você é bom de venda, de network, de relacionamento, você vai para um evento desse, você vai encontrar gente de alto poder aquisitivo, porque não é qualquer um que paga 10, 15, 20, 30 mil reais por mês para fazer parte de um clube, né, ou estar presente nesses eventos, que você não tenha a possibilidade de vender alguma coisa para ele também. Ele vai te vender, com certeza.
É,
você vai comprar dele e ele vai comprar de você. Então, o networking que se faz nesses eventos é muito bom. Né? Então, são públicos muito qualificados e que dali você pode extrair não só negócios, como parcerias muito boas. Né? Então, não estou aqui para falar mal desses eventos.
Não, nem a pau, né?
E, sim, é. Eles têm público. Então, nós estamos falando aqui porque nós não temos dinheiro para ir nesses eventos ainda. Né? Ainda. Mas já já estão convidando a gente, Sandro.
Já já, vai ser necessário. Vai oferecer de graça. Fala, vocês têm... Pô, todo mundo assiste vocês, vai ser muito massa. Vai?
Então,
esses vai, não
dias,
vai?
Nesse grupo... Vai, com certeza. Esses dias, num desses eventos de grupo, a gente organizou um evento desse. Eu não vou citar aqui qual é o clube, mas nesse evento eu encontrei um amigo meu. Então, estava lá no evento, era um evento... Esse clube é para umas 180 pessoas, mais ou menos. 400 mil anos.
Né? 180 pessoas, 400 mil anos?
Ele tem 150, 180 pessoas.
Vamos fazer uma conta básica.
Ele cobra de cada um desses membros... 400 mil ano, dá 30 e poucos mil reais. Já...
É. Ah, tá.
400 mil ano.
400
né?
mil ano.
Mas ele paga mensalidade 30 e poucos mil por mês.
Ah, tá, entendi. Não, tá bom. Eu achei que era 400
e
mil.
E eu organizei um desses eventos aí, eu organizei. Vieram 30 membros.
Ó, no mínimo ele ganhou aí por ano 60 milhões, com 150
então.
Membros.
Então. Gira muito dinheiro. Então, mas aí eu organizei um evento que vinham 30 a 50 membros desse clube. Tá. Né? E nesse evento eu encontrei um amigo meu. Falei, pô, Paulo, você tava por aqui e tal. Eu já falei o nome, mas você não sabe de onde é, né?
Não tem sobrenome.
Mas, cara, ô, você tá bem, hein? Eu falei pra ele. Pagando 35 mil reais por mês aí pra fazer parte de um clube. Aí sabe o que ele falou pra mim? Ele falou, cara, com 2 meses eu conheci algumas pessoas e fiz um negócio que pagou o ano inteiro para mim e já me deu lucro no terceiro mês.
Aí.
Então, assim, é barato ou é caro? Né? Então, depende. Se você souber aproveitar dos networks, do relacionamento que você estabelece nesses eventos, cara, pode ser muito barato. E aí nós estamos falando de 30 mil, né? Hoje parece caríssimo, mas se você fechar um negócio de 400 mil com um dos membros ali, você fechar um negócio de 40 mil com um dos membros ali por mês. Se você abrir uma porta para fechar um monte de negócio. Então, eu estou te dando um patamar que é um dos mais altos do Brasil, que é um grupo que cobra aí 400 mil ano, como a gente falou. Mas você desce e vai lá embaixo. E você tem várias oportunidades de participar de eventos onde você paga mil reais e conhece muita gente.
Muito.
Recentemente, aí teve o Seven. Né? Que é um evento da Eduz, o valor do ticket ali em torno de R$1.000 a R$2.000, depende
assim,
do ingresso que você compra, o VIP e tal, mas ali você vai ter ali reunido mais de 2.000 pessoas do mercado, que você vai poder trocar ideias durante 2 dias, né? Dentro ali do seu segmento, ou não, mas pessoas que estão entrando no digital, pessoas que já estão há muito tempo no digital, pessoas que já estão faturando milhões no digital. E legal ainda, você vai ver no segundo dia de evento uma celebração daqueles que venderam ao longo do ano e que atingiram determinados níveis e que vão receber seus respectivos prêmios nesse evento. Uhum. E aí você se motiva, porque é emocionante. Você vê o cara que começou há pouco tempo subir no palco lá, pegar a placa dele que ele faturou 1 milhão, 5 milhões, 10 milhões, 200 milhões. Cara, é muito dinheiro que se movimenta nesse mercado digital. E às vezes você participar de um evento como esse é para você ver que é de verdade. Que o dinheiro está circulando, que tem gente ganhando dinheiro e que você não.
Tem gente que acha um conto de fadas, né? São só os principais dele que ganham dinheiro. Ah, só o Nigo, só o Érico Rocha, só esse pessoal ganhando dinheiro.
É muita gente comum, muita gente que pode ser você, muita gente inferior até você em termos de conhecimento, ganhando dinheiro, simplesmente porque adotou algumas estratégias ou porque começou de alguma forma e foi ajustando
Exato,
no meio do caminho. Mas o que eu mais acho de importante nesses eventos é a participação da galera, né? Então você ir lá, nem que seja como ouvinte, para sentar na sua cadeirinha e ver lá o que os caras estão falando, porque tem muito preconceito também, como eu falei aqui em alguns episódios, o preconceito com o vendedor sempre existiu, muito antes do digital, existe até hoje, e se vai para o digital, continua tendo preconceito com o vendedor. E agora eu começo a perceber, até pela essa experiência que eu estou tendo no mercado digital, um preconceito com o infoprodutor também. Com coaching.
Pessoas de fora. Sim.
Coaching, né? Falou coaching. Ah, o cara é coaching, né? Todo mundo virou coaching, né? É coaching de fazer pizza.
Sim.
Né? Coaching de liderança, coaching de não sei o quê, coach. Então, assim, começou a cair numa certa, chacota mesmo.
Eu mesmo sou conhecido pelos meus amigos como piramideiro.
Piramideiro.
Nem vendo esse tipo de coisa.
Piramideiro.
Coisa de financeiro, educacional.
Porque tem uma tendência no público de menosprezar porque ele não conseguiu. Né? É uma invejinha, né? Uma certa, né, inveja de você ver o cara no palco falando coisas que você sabe e que ele tá ganhando dinheiro e você não. Né? Então, ó, dorme com essa, porque é inveja.
Exato.
É inveja. Porque a gente olha ali, vê que o cara teve capacidade para começar, ele se endireitou no meio do caminho, botou os vídeos, botou os cursos, começou a vender, perdeu dinheiro, ganhou dinheiro, perdeu dinheiro, ganhou muito dinheiro.
Uhum.
E agora tá lá dando palestra, tá, e você tá lá no evento dele, vendo ele falar, dando a receita do que ele fez para chegar lá, e você não tem coragem.
Eu não preciso fingir que sou milionário.
Ah,
eu sou multimilionário.
Ah, você é?
Não, tá zoando. Não, sabia, não preciso fingir, porque tem gente que chega no mercado que finge. Eu não preciso fingir, não sou. Não sou.
Nem
e
eu.
E ok, entendeu?
Trabalho pra caramba.
É, por isso que não é. Não, tô brincando. É.
Quem trabalha não tem tempo de ganhar dinheiro, né?
Mas eu vejo sempre, eu conheço muita gente digital, estou dentro das principais pessoas do digital ali junto, e eu vejo pessoa que ganha muito e sim, sabe menos do que eu. E sim, sabe menos do que o Ed.
Sim.
Sim, e é normal. Só que eu não me dá inveja. Dá um certo tom de inspiração, porque eu falo, no que ele acertou que eu tô errando?
Isso, por isso que eu tô colocando o evento como um ponto muito importante para virar essa chave.
Sim.
Porque no evento você vai ver ali, às vezes você tem um evento que tem 10 palestrantes, né? Durante o dia, entra um, sai outro, cada um contando a sua história. Às vezes não é nem uma palestra sobre o conteúdo dele, né? Você tem eventos específicos sobre determinados assuntos e você tem evento que você vai só para ver o cara contar a história dele.
Sim.
Né? E é inspirador, porque você realmente pode sair dessa situação, porque você olha lá pro palco, né, absorve aquele conteúdo, ouve a história e fala, poxa, poderia ser eu. E aí, o que falta para você começar? Aí você começa a acompanhar canais assim, como Venda Assim, né? Você começa a prestar atenção no que alguns deles estão falando, e conteúdos como o nosso vai começar a te encorajar no dia a dia a fazer parte desse mercado de infoprodutores.
Uhum.
Né? Porque é o que a gente vem comentando nos episódios. Se você tem conteúdo, meu irmão, se você tem experiência, se você tem história para contar, você tem habilidades já comprovadas, você tem coisas que as pessoas pedem para você fazer, já te estão dando um sinal de que você é um infoprodutor em potencial.
Exato. Eu vou contar uma historinha a respeito de como isso é importante em evento também, como você tira informação boa em evento. Eu tenho lá em casa, faz parte do meu cenário, tudo, a Shuriken da Eduz, que você ganha no evento, no Seven, quando você faz de 2 a 9 milhões. Quem tá de 2 a 9 milhões, você é um Black Dan, e você ganha uma estrela Shuriken como prêmio. E eu tenho uma lá. Na época que eu trabalhava na indústria, eu trabalhava com o setor estratégico, com produtores Black, eu fazia estratégia, acompanhava o produto, etc. E num desses eventos que eu fui, nem lembro qual evento que era agora, mas eu fui num evento, eu tava com a cabeça num outro cliente, e eu olhei lá, fui conversando, só nas conversas, o que vai trocando lá, o cara me deu um negócio que eu falei, caraca. Cheguei no Rafael e falei, Rafa, olha, vamos fazer assim, assim, assado com o seu produto. Ele já era grandinho, ele faturava 40, 50 mil por mês, já estava no Black D2, então já tinha faturado pelo menos 2 milhões na Eduz. E no que a gente implementou, no que eu trouxe para ele, como que ele vai fazer, eu trouxe tudo, falei, aplica que vai dar certo, confia. E o Rafa era muito parça, confiou e aplicou. Foi de 2 para 4. Foi de 2 para 4 nesse período de um ano até o próximo 7. No 7, ele deu o cordão e falou, sobe pegar a Shuriken e vai ser sua. Eu tô pegando essa, mas se você me deu 2 milhões praticamente, sobe que vai... Se eu tivesse pegado uma porcentagem, tava bem, viu?
Pois é, né? Você devia ter feito um outro acordo. Né? Aí você comprava mais Shuriken pra você colocar na sua estante.
Mas eu tenho a Shuriken que ele me deu de presente, o Rafa. Então, obrigado, Rafa. Eu tenho lá a Shuriken, porque são coisas que eu peguei em evento, conteúdo que eu peguei em evento, apliquei e faço. Mas não é... Só que existem questões ali de no que você vai aplicar, como você vai aplicar. Você tem uma questão até de maturidade do negócio. Você tem que pensar bem qual evento você tem. Porque tem evento que você vai, onde talvez o que é falado não está para a maturidade do seu negócio ainda. E você vai aplicar só depois. E quando vai aplicar depois, meio que já passou, etc. Então, você tem que pensar bem no que acontece, mas num evento grande, como Seven, ou como Fire, como RD Summit, são eventos muito grandes. São eventos grandes. Que
eles têm tudo, né? Eles têm tudo. Todo o conteúdo. Para quem está começando...
Exato.
Ele tem conteúdos ali de mentoria para quem já está trabalhando, atuando na área. E tem ali alguns espaços no evento que podem fazer aquela roda de negócios e networking.
Uhum.
Então, quer dizer, esses festivais grandes do mercado digital... são eventos que, com certeza, você vai encontrar assuntos e conteúdos que vão te atender no estágio que você está. Mesmo ainda nem tendo começado.
É.
Né? Porque a ideia desses eventos é fazer isso. Né? E aí você traz isso para mercados menores, né? Para eventos menores. Então você pega infoprodutores que aí colocam ali determinados assuntos. Como acelerar o seu negócio em menos tempo, né? Como trabalhar o tráfego, como fazer o design, ou eventos já nichados por assunto, onde você vai reunir ali profissionais daquele segmento e que estão ali no final de semana, num dia, em algumas horas até que seja, para poder discutir o assunto que te interessa. Né? Então, isso foi sempre assim, né? Não foi só porque o mercado digital ampliou ou escalou esse tipo de evento, mas desde sempre, né, evento é uma estratégia para você levar marcas e formatar comunidades. Não dá para fazer comunidade sem reunir a galera. Comunidades no digital existem? Existe. Começou com o Orkut, né? Você lembra com o Orkut?
Lembro.
Então, o Orkut tinha essa função básica ali, que era fazer comunidade. Né? Era criar comunidades, você fazia parte ali da comunidade de quem gostava do Pikachu, por exemplo, e ficava falando sobre Pikachu ali.
Facebook nasceu dessa maneira também.
O Facebook foi criando por comunidade. Aí o Instagram mudou um pouquinho, porque o Instagram era fotografia, né? Era imagem e tal. Mas acabou também criando aí os seus perfis e algumas comunidades também provenientes do Instagram. Aí você tem o YouTube... Né? E o YouTube como canal de televisão, vamos falar assim, que promove muito os encontros por ali. Então, de quem segue determinado YouTuber se reunir num determinado evento para poder estar lá presencialmente naquele cara que você assiste há muito tempo. Que era o que acontecia na televisão o ano passado. Então, você tinha ali encontros de artistas da Globo, né, num determinado evento ou shows de algum músico que ia reunir artista. Então, toda aquela audiência iria para aquele evento para poder ver de perto aqueles atores, atrizes que eles gostavam.
Sim.
Né? A própria CCXP, ela traz anualmente artistas do mundo inteiro, né, de lançamentos do streaming, artistas nacionais de novelas e tudo mais. Então, o evento ele também tem essa característica no digital. Você vai estar se encontrando ou próximo daquele que te inspirou a entrar no digital ou que, de alguma maneira, fala aquilo que você está aprendendo, né? Ou que você seguiu ou que, de alguma maneira, mudou uma chavinha no seu cérebro e você vai lá vê-lo pessoalmente, vai pegar um livro autografado, vai trocar duas, três palavras, vai pegar o microfone num determinado momento do evento e vai fazer uma pergunta direto para ele. Então, evento é uma coisa muito legal, né?
Sempre
então...
Essa parte que você falou é muito importante, que muitos eventos têm essa parte de hot seat ou abertura de pergunta, que talvez fazer a pergunta para essa pessoa seria muito caro, mas no evento você tem essa oportunidade e ele mata ali na hora. Ele já fala para você. Eu tava no Discovery no ano... Nesse ano que passou agora, né? Que isso aqui vai ser em janeiro, mas o... Outubro ou agosto foi o Discovery do Leandro Ferrari e eu tava planejando a Black Friday. E eu falei, caraca, tô encontrando alguns pontinhos que eu precisava melhorar. Chegou a parte de perguntas, chegou o Hot Seat depois do almoço e quando é logo após o almoço, inclusive, dica... Logo após o almoço, geralmente, na maioria dos eventos que eu fui, é a parte de hot seat. O pessoal tá voltando, não tá todo mundo ainda, então eles fazem uma abertura de pergunta e tal, até chegar a próxima palestra. E como tem pouca gente, você tem mais oportunidade de conversar com a pessoa. E eu gosto, Leandro, pra caramba. Puxei, fiz a pergunta, Tem umas 5 fotinhas profissionais com microfone no evento que ficaram da hora, porque o fotógrafo de lá que tira enquanto você faz pergunta. Então, aproveite para isso, para conteúdo. E eu fiz a pergunta. Fiz a pergunta da Black Friday, expliquei o meu funil como era, expliquei qual era o produto e tal. Nossa, ele foi trazendo um monte de coisa, demorou um monte. E eu anotando, eu até gravei, tem 10 a 12, nem lembro agora, tá no áudio aqui, eu deixei gravando junto. E apliquei, cara. Apliquei exatamente o que ele falou. Então, muito massa, muito massa. Evento assim, pra mim, eu gosto pra caramba.
É, a gente sabe que custa, né? Tem eventos gratuitos? Tem, é. Claro.
É, o Discovery é 1.400, por exemplo, do Seven 1.200.
É, você tem custo para ir, mas é, eu chamo de investimento, porque é um momento, é uma oportunidade de você absorver muito conteúdo interessante, de você, inclusive, virar chavinhas, de você poder migrar de profissões, você se inspirar nessas pessoas que vão subir ao palco e vão colocar palavras ali que podem mexer com o seu íntimo e fazer com que você transforme a sua carreira. Então, assim, são momentos e experiências, e por isso que eu falei que esse tipo de experiência a IA não vai proporcionar tão cedo.
É, não.
Né? Ela não vai conseguir fazer você ter essa experiência tão cedo. E a gente falando ainda em experiência, que a gente pode ter o evento separado da experiência, pode ter uma experiência que não é um evento e um evento com experiências também, né? Porque ativações e tudo aquilo que você pode provocar ali no momento inesquecível e emocionante por parte dos seus convidados e participantes do seu evento é algo que as empresas começaram a descobrir há poucos anos, né? Antes era conhecido como marketing de guerrilha, né? Então era, sim, um marketing de guerrilha que você fazia aquela experiência na rua, né? Você tinha ali na entrada do cinema, ou mesmo antes de entrar no evento, ou numa avenida, num restaurante, você proporciona experiências para o seu cliente que vão deixar aquilo gravado na mente dele. Experiências, às vezes, engraçadas, ou experiências que vão proporcionar uma foto, um registro diferente, né? Ou uma gastronômica, né? Que você vai num evento ali, você tem um açaí, lançamento diferente. É o evento de palestra do Sandro Filho. Mas tem um açaí que ele trouxe que é maravilhoso, que fala, puta, eu comi aquele açaí no evento do Sandro que eu nunca mais esqueci. Então, marcas também se integram no evento e fazem com que a experiência dos clientes que estão participando seja, de alguma forma, inesquecível. Uhum. Então, é um conjunto de ações que o evento, só o evento pode proporcionar.
A G4, eles fazem o G4 Valley, que acho que são 2 eventos ao ano, ou 3, alguma coisa assim. É, e lá na G4, os fotógrafos, todos os locais de... Onde estão os locais de comunidade, que são poltronas, cadeiras de evento, tudo tem a marca do G4 por trás, tem um baita logo por trás. E os fotógrafos são condicionados a tirar foto de todo mundo que está lá, aparecendo um logo da G4 em algum lugar. Tem que aparecer o logo da G4. E são fotos profissionais que você pega por estar lá. Você pega... Os eventos agora estão fazendo isso. Eu acho muito legal.
Muito, né? Montando até estúdio profissional. No,
sim, e eventos. Também para você pegar ele em real time. Você tem lá o link, um QR Code, ele vai reconhecer seu rosto. Você coloca a foto. Você viu já em evento isso?
Já.
Então, no Discovery tinha, no Imersão Vump tinha. E você coloca lá seu rosto e o que os fotógrafos vão tirando que aparece você, você já tem as fotos lá. Então, é muito massa.
Imprime na hora.
E nessas fotos você vai achar, vai ver, nossa, que massa, vou postar. Você posta aparecendo lá a marca do G4, você posta falando que está no G4 Valley. Então, isso é muito importante para o local do evento também. Então, você tem essas fotos de profissionais que você vai, que é bom para você, e você ainda fala sobre esse evento, querendo ou não. Então, é um ganha-ganha muito interessante.
É, a gente falou de shopping também, você pega aí uma coisa bem que ficou em moda, né? Ainda está em moda ultimamente, são os espaços instagramáveis, né?
Ah, é.
Então você também tem eventos só com espaços instagramáveis. Então o cara põe lá 10, 15, 20 espaços instagramáveis e a galera vai pro evento, paga ingresso. Aliás, tem vários em São Paulo já em circulação, em alguns shoppings disso, né? São eventos, às vezes, com tema de ciência ou com coisas muito lúdicas.
Tem algumas bem espelhadas, 3D, aquelas bolas assim que fica voando.
Aquelas ilusões de óticas, entendeu? Então, assim, as pessoas pagam para ir lá tirar foto, né? Tirar uma foto diferente e publicar, sendo que tem muita gente tirando a mesma foto e publicando também. Mas as pessoas gostam disso, né? Uhum. Elas gostam de experiências, elas gostam de, hoje, de tirar foto, de publicar, de compartilhar aquele momento especial, sim, podemos chamar assim, com todo mundo que segue ela, né? E é isso que a internet vem proporcionando ao longo dos anos, essa integração e essa possibilidade de você compartilhar os momentos inesquecíveis com quem não está ali, né? Com quem não está vivendo a mesma coisa que você. Então, eu estava lá na CCXP, pô, tô me emocionando ali vendo um artista de Hollywood ali a poucos metros de distância. Pô, vou fotografar e vou mandar. E aquele que não estava lá, pô, o cara curte, olha, tá aí e tal. E você começa a interagir com as pessoas. Então, às vezes, a gente tem visto muitas postagens, muitas discussões a respeito de que a internet, ela afasta as pessoas, né? Mas os eventos, eles proporcionam não só uma união e experiências emocionantes, como eles também aproximam as pessoas que não estão naquele evento e que, porventura, te conhecem e fazem com que você compartilhe aquela alegria, aquela sensação boa de um evento com 100, 200, 1000 pessoas que não estiveram ali. Então, qual é a ação ou qual é a ferramenta que vai proporcionar tantos momentos e tantas possibilidades de você se conectar maiores que um evento? Eu, sim, desconheço.
Igreja.
Eu desconheço.
A igreja é a mesma lógica.
Não deixa de ser um evento. Não deixa de ser um evento.
Chega lá 200, 400 pessoas compartilhando a mesma coisa, uma alegria.
Não deixa de ser um evento. Você tem um palco, tem música.
Tem aprendizado.
Tem música. Tem fãs.
Tem networking, porque tem igreja hoje que tem lugar de empreendedor. A minha igreja tem. Então tem networking.
Aí você começa
também
a usar a comunidade.
Sim, é. Então.
Por isso o conceito de comunidade. Ali está encomendado aqui também, então, um episódio para a gente falar sobre formação de comunidade. Porque é muito isso que a gente falou de evento. Uhum. É a formação de comunidade. Então são pessoas com gostos, né, com características, com objetivos mais comuns ali, que se reúnem para compartilhar, seja a fé, seja um time de futebol, né? Seja um filme, uma série, né? São fãs, né? Então você começa a construir comunidades. Então a própria CCXP, que é uma das maiores do mundo, ela foi construída em cima disso, em cima de fãs, né? Da necessidade que os fãs tinham de se reunir, né, e de poder privilegiar ou prestigiar artistas que eles nunca acharam que teriam essa oportunidade. Então, você citou muito bem, uma igreja, ali está todo mundo ali compartilhando, né, comunhando da mesma fé, sabe, do mesmo caminho que escolheram, independente da religião. Eles estão reunidos ali porque acreditam naquilo que está sendo falado, pregado ali, né, e estão ali, né, conversando sobre o mesmo assunto. Então, é uma comunidade, não deixa de ser uma comunidade, né? Então, você tem outras comunidades também que se formam naturalmente porque as pessoas têm ali afinidades, né? Então, acho que a internet hoje ela vai facilitar muito isso. O digital, ele facilita dentro do seu segmento essa formação de comunidades. Então, a tendência é que quando você começar a ter muitos seguidores, você começa a ter uma comunidade e você passe a ter necessidade de criar eventos, não é?
Sim, com certeza. E evento, acho que não apenas para criar comunidade, eu acho muito importante, se você tem uma comunidade, você fazer evento para fortalecer essa comunidade, para você reencontrar elas, para fazer pessoas da comunidade permanecerem no seu nicho, no seu produto, na sua plataforma, tanto faz. Formando comunidades e fortalecendo comunidades através de evento. Independente do evento. Hoje a gente vê vários workshops. Você deu um exemplo no começo de workshop. Que são eventos pequenos, são eventos de um dia, até uma tarde, que, querendo ou não, fala só sobre um assunto específico. Mas se for junto com a própria comunidade, workshops diretos da comunidade, vendendo direto para os seus clientes, as pessoas participam muito. Então elas se aproximam.
Eu participei uma vez de um evento, vamos falar assim, o nome não era evento, mas era um evento. Era um retiro do silêncio.
Retiro do silêncio, tipo...
Sete dias em silêncio.
Você falou Vipassana?
Não foi Vipassana, né? Foi junto ao Brahma Kumaris, que é uma organização indiana. Então você tem meditação envolvida, mas você tinha uma pessoa, né, ou algumas durante esses sete dias, que davam ali algumas palestras, que faziam algumas reflexões, ou mesmo coordenava algumas meditações, mas os participantes, durante 7 dias, ficavam em silêncio. Né? Não falavam nada.
Então ela dava a palestra e você só ouvia.
Só absorvia. Entendi. E entre as pessoas, é só olhar, né? Andar.
O que eu vi Vipassana, você e não pode nem cumprimentar nem nada.
E ouvir.
Né? Total reclusão, não é? O Vipassana.
Sim, sim, essa reclusão total. Nem... Então lá tinha uma certa interação, mas assim, são eventos também. Então você vai começar a juntar hoje, por exemplo, veganos. Então tá um aumento cada vez maior de veganos. E os veganos, há alguns anos atrás, tinham muita dificuldade. Então você, para encontrar um restaurante que oferecesse ali uma comida vegana... Porque vegano é vegano, diferente de vegetariano, né?
Sim.
Então você tem hoje já alguns níveis também de dificuldades para você encontrar uma comida ou, sei lá, um salgadinho vegano.
Sim.
Né? Então você começa a ver tendências. Né? Então aí você vai entrando... o mercado de infoprodutores, receitas veganas. Né? Aí você começa a ter marcas de produtos veganos, já é outro produto.
Cosméticos veganos.
Cosméticos veganos, outro produto. Daqui a pouco você tem um volume tão grande de produtos, serviços, aulas, receitas, tudo sobre vegano, que para que você facilite para todo mundo que gosta, um evento reunindo todos os veganos com seus produtos, serviços, cursos, treinamentos.
A SVB faz?
Faz, imagino que faz.
A SVB faz evento.
É que eu estou dando um exemplo aqui, mas assim, as afinidades, elas vão reunindo pessoas de uma forma natural.
Você não é vegetariano, né?
Não.
Não? Ah, tá.
Eu só não como carne vermelha, né? Mas as outras carnes eu como.
Entendi, entendi.
Outro dia a gente explica por quê. Vai ter outro podcast para isso. Não Vendo Assim, o outro.
Quem pode...
O Elosfera, é.
Elosfera?
O Elosfera vai tratar desses assuntos mais espiritualistas.
Ah, legal.
É um podcast que vai começar no ano que vem e que vai
ou
pegar
nesse ano,
exatamente.
Né? Para quem está assistindo.
Para quem está assistindo aí, vai ser no ano que vem, dependendo, né?
Nesse ano.
Muito bem percebido, mas a gente vai falar sobre esses outros assuntos. Mas por que falar desses outros assuntos? E o tema que é evento é exatamente porque tem gente interessada.
Sim.
Né? Se tem gente interessada em um determinado assunto, a possibilidade disso virar produtos, virar serviços e se transformar num evento é muito grande, né? Porque as pessoas estão interessadas. Então, a gente pega de exemplo aí os jogos de futebol, né? Então, que já consolidado há muitos anos. Então, se o cara monta um estádio de futebol e vai ter um jogo entre 22 atletas ali, 11 contra 11, e você tem 80 mil pessoas reunidas ali para torcer,
uhum,
é porque se interessam por aquele assunto, por aquele esporte.
80 mil pessoas se interessando pelo mesmo assunto.
Pelo mesmo assunto.
40 mil por um lado, 40 mil para o outro.
E agora você vai ter aquele padre também lá, pastor, um pastor jovenzinho, como é que era o nome dele? Que já tem um vídeo na Netflix. Já tem vídeo na Netflix, como é o nome do cara? Esqueci, super jovem.
Eu vou chutar aqui, porque você falou super jovem. Profeta Miguel não é, né?
Não, não.
Ah, tá.
Não. Eu esqueci o nome dele, mas ele... David Leonardo.
O Dave.
Dave Leonardo.
O Dave é um estilo
Esse
comunidade.
Cara, ele já tá com uma comunidade gigantesca. Os eventos dele atraem milhares de pessoas. Já tá com vídeo na Netflix.
Porque é pastor coach, é nessa lógica
aí,
de comunidade.
Com certeza essa galera dos coaches, já chegaram para ele, vamos fazer um infoproduto? Ele ainda não tem. Mas talvez por princípios cristãos, algumas coisas assim que ainda o impedem de fazer isso. Mas comunidade é isso, gente. É você estar tá alinhado, pode ter ali um líder.
Com certeza alguém chegou nele.
Não tenho dúvida.
Com certeza.
Não tenho dúvida. Então, assim, você que está vendo assim, então eventos é uma forma muito criativa de se vender. Marca, de se vender produtos, de se vender serviços, de se conhecer pessoas, de fazer networking,
Sim.
de plantar para colher depois. Então, assim, fique atento aos eventos aí que estão acontecendo na sua cidade, né, aos tipos de eventos que você pode participar. Eu falo que qualquer evento, para quem é vendedor, ele é válido.
Eu ia chegar nisso, sabe? Sobre vale a pena ir nesses eventos? Vale para a pessoa que...
Vale muito, né?
Pessoa que olha ali... Eu lembro que eu vi um vídeo agora de um cara voltando de carro, gravando assim, tava... Não, ele gravando com a mão, mas tava preso, ele voltando assim, falando que ele foi no A Trinca, sabe, que tá tendo do JJ,
Flávio Augusto
e o Flávio...
Caio Carneiro.
Caio Carneiro, eu falo Flávio Carneiro.
É.
Então tá rolando A Trinca. E ele xingando pra caramba durante o evento. Fala, ah, não gostei, gastei maior grana na trinca, você fica lá e você vai olhando. O Jojota só motivacional, o...
Caio Carneiro.
O Caio Carneiro, que foi o melhorzinho, trouxe algumas estratégias. Flávio Augusto só motivacional também, vai enchendo você, pra depois no final vender um produto que é 7 vezes o preço que você pagou no ingresso, e ele puto da vida, sabe? Só que a gente tem que lembrar que a maioria dos eventos que você encontra por aí no mercado digital são praticamente nessa lógica, tá? Praticamente. Muitos são assim. E aí surge a pergunta, que já me perguntou, mas vale a pena, Inês? Porque eu já fui muitos. Por que que você vai? Vale a pena? Vale. Vale no sentido de que eu gosto de um termo chamado insightômetro, que um amigo meu me falou, Bruno Lima, trabalhava na Eduz também, falou pra mim, nunca mais perdi. Você tem um copo d'água. Você tem aqui a caneca do Venda Sim. E cada insightzinho que eu vou recebendo de algum lugar, de algum evento, de alguma pessoa, de alguma palestra, é um pouco de água. E, especificamente, em um evento, surgiu um insight que foi mais um pouco de água que transbordou. Nasce dali o meu insight. E para encher esse insightômetro, são vários conteúdos. E, assim, eu não digo somente pelo insight que eu recebo do evento. Porque tem evento que ele é bem específico para estratégia. Então, eu gosto do Discord do Leandro Ferrari porque ele é muito estratégico. Você vai lá, você tem as técnicas, você vê o que o cara fala, como é que faz, você tem plano prático, você tem pergunta. Isso é muito da hora. Tem alguns que são mais motivacionais, tem alguns que são só para vender mesmo um produto no final. E nem só a palestra vai te dar insight, mas networking também dá. Você conversa com as pessoas, você almoça. Se você for para ir ficar caladinho na sua, aí eu não sei se vale tanto a pena.
Mesmo assim vale, se você está assim, interessado vale, senhor, no conteúdo, você vai ter os insights também, né?
Se for para motivar e quer te motivar, maravilha também. Mas só para networking, se você é um cara bom de networking, todo evento vale a pena.
Sabe o que eu odeio no evento?
Fala.
Vou falar. Odeio aquelas ações que tem no evento. Agora você junta com o seu parzinho e agora você vai falar aquilo. Agora junta três, dá a mãozinha, dá 3 pulinhos pra cima e vira de costa. Ah, não sei o que. Sabe essas coisinhas?
Por quê?
Que tem de... Esses mico que tem que pagar,
sei, né?
Odeio isso aí, odeio. Tem evento que eu vou lá pro fundo, nessa hora eu fingo que vou no banheiro, né? E desapareço, entendeu?
Mas networking forçado?
Networking, beleza.
Por
networking...
exemplo, aquele... Junta com a pessoa da ponta da sua
de
fila,
negócios, roda junta negócio. Lá, troca lá. Isso cartão de visita é um negócio que era muito usado nos eventos. Agora você chega, tem cara com cartão de visita, o outro tem um QR Code,
outro tem a coisinha atrás
com a plaquinha, outro cartão, então troca lá. Mas network é bacana, aí sim, tá. Você tem lá uma roda de negócio
São
e tal.
São só as...
Não, aquele lá. Agora você vai lá, fecha o olho, puxa, dá 3 pulinhos, né? Coloca lá uma técnica que ele aprendeu na África do Sul... E você não está preparado para aquilo, entendeu?
Sim,
então, se você tivesse ido para um evento com aquele propósito, beleza, mas você vai num evento de negócio e o cara manda você fechar os olhinhos e fazer determinadas ações ali, depende.
Sabe o que eu odeio?
Depende.
É nessa lógica também. Mas aquelas dinâmicas de força interior. Agora ruge mais alto que você puder.
Não.
Ah, nossa!
Quer ver eu querer sair do evento?
Nossa, eu saio na hora, eu saio bravo, vou pro banheiro, bota um fone de ouvido.
Vai mandar eu latir no evento lá, eu vou falar assim, me desculpa aí, cara, eu não vim aqui pra latir, não.
Não, esse eu não gosto. Tem gente que gosta,
mas
eu não gosto.
Às vezes o próprio cara que tá lá no palco, ele faz de um jeito que você se sente constrangido de participar. E isso é ruim.
Sim.
Ah, você quer rugir, você quer latir, você quer dar seus 3 pulinhos, você fala, mas eu não gosto, cara.
Tem gente que humilha por você não fazer, tipo, se você então, não tá rugindo, porque você
exato,
não tem força pra
então,
isso. Fala, que
esse
isso, cara?
Cara
eu tenho.
Aí, ó, você que faz evento, que faz essas coisas, se eu fui num evento seu, eu nunca mais fui por causa disso. Porque eu adoro evento, eu gosto muito de evento, de participar, de estar lá, de assistir, de absorver. E assim, o evento tem muito também do conteúdo audiovisual também, né? Que emociona, que motiva, que às vezes desperta, o cara passa ali um mini documentário, né? Coloca ali alguns depoimentos que vão enriquecer o conteúdo.
Sim.
Então, cara, o evento na minha praia, que é comunicação, ele é um shopping center de tudo, né? De tudo. Então, desde a experiência, um material que é entregue impresso, um brinde que me encanta, né? Às vezes você tem aqueles kits de brinde que você ganha no evento, que você fica encantado, sabe? Você recebe ali um squeeze super bem produzido, você tem ali, às vezes, um chaveiro, uma caneta bacana, uma sacolinha muito legal, né? Então, tudo vai me encantando no evento.
Os brindezinhos, eu sou apaixonado.
Então, você sobe no palco, pode ter interatividade, sim, o cara pode ter pergunta lá, sim, mas, assim, pagar mico, aí já não dá, não, né? Não gosto, não.
Mas, então, em suma, vale a pena em evento.
Vale muito a pena. Vale muito a pena em evento. Vale muito pelo social. Se sua bateria social, depois da pandemia, tem muita gente que ficou com a bateria bem pequenininha, né?
É, sim.
A bateria social não quer mais falar com ninguém. Hoje, telefone não existe mais. Ninguém liga pra ninguém.
É, tá difícil,
cara. Só o WhatsApp ali, é só texto. E agora com as IAs transcrevendo, então o cara nem o áudio não escuta mais. Então, assim, os eventos servem pra essa aproximação. Pra que você renove sua bateria social, faça muitos negócios. Isso se o evento não é seu, né? Agora, você que tá entrando pensando...
Vá bem vestido e cheiroso.
É.
Você... Chama atenção, isso, pra ajuda no network.
É, não vai fedidão, né?
É.
Né? Assim, às vezes o evento... Tem problema no ar-condicionado.
É.
É um evento de um dia inteiro.
Se você,
você chega no final
passou,
do evento, você tá um cheiro de vestiário ali, que é horrível, né? Que aí te expulsa do evento.
É.
Mas assim, o episódio de hoje serve para você despertar um pouco a sua consciência para a importância que é não só participar dos eventos, como também organizar e promover eventos para você, para o seu infoproduto. Se você está começando aí, já vai pensando que tipo de evento tem a cara do seu produto.
Exato.
Que tipo de evento tem a cara do seu público. E que tipo de ações você vai poder colocar e promover no seu evento que vai encantar o seu público, que vai deixar ele sair de lá de uma forma assim que... Quando que vai ser o próximo? Né? Onde que eu compro o próximo? Porque tem várias empresas hoje de eventos anuais que acabou o evento, já estão vendendo para o ano que vem.
Sim, sim. Né? E já, tem que ser feito, indico para você
ali.
Fazer isso também.
Então você tem eventos aí, talvez você esteja mais acostumado com eventos de shows, de música, né? Você tem o primeiro lote, o segundo lote, o terceiro lote. Esses eventos do mercado de infoprodutores ou de conteúdos em geral, corporativos e mentorias e estratégias, também já estão entrando nesse caminho,
sim,
né?
Sim, sim.
Você já tem ali primeiro lote, segundo lote, terceiro lote. Então, escolhe o seu evento aí, aquele que te identifica mais um pouquinho com o seu perfil e comece a participar. Se você não está participando, faz bem. Em breve, a gente tem evento do Venda Sim. A gente vai combinar.
É uma ideia.
Acho que 2026, com certeza, é um ano onde a gente pode organizar alguns eventos aí, convidar algumas pessoas ligadas à área comercial para você poder participar presencialmente num evento que espero que seja inesquecível e que também te faça aí a vender mais.
Exato. Eu vou falar para você que quer começar, tem gente que enxerga os eventos e fala, putz, mas, nossa, precisa de, sei lá, uns 80, 90 mil para fazer um evento decente. Mas eu conheço gente hoje que faz os eventos bem legais, umas duas, três vezes por ano também, ali no Golden Park Hotel. Acho que é ali na perto da prefeitura, lá.
Sim.
Geralmente fazem lá. Até o José Marques faz lá, José Roberto Marques, sabe? E que começou fazendo café de negócios na padaria, todo mundo pagava, participava, fazia café de negócios. Depois ele passou para um encontro diário no Mofo, sabe? Que tem o coworking.
Sim, coworking.
Faz ele um coworking com 10, 15, 20 pessoas e vai progredindo. Você não precisa ter logo o seu melhor, tá? Você não precisa ter o seu melhor. Você precisa dar o seu melhor com o que você tem. Esse
e
é um
aí você
importante.
Arruma um espaço para fazer isso, seja criativo, né?
Seja
faça
criativo.
Eventos em locais alternativos, que eu tenho certeza que você vai conseguir reunir a sua própria comunidade, né? De acordo com o seu interesse e principalmente com a sua criatividade de fazer o evento. E produz eventos, né? Aqui a House, vou dar fazer um merchan aqui, a House Eventos, ela produz eventos, como eu falei, cerca de 10 a 15 eventos por mês. E se você está interessado em saber um pouco mais, também entra em contato com a gente. Tem aí o perfil do Instagram para você poder seguir, acompanhar os nossos eventos. É uma empresa que está ligada ali à Eduz. Os eventos todos da Eduz são produzidos pela House. Os eventos patrocinados pela Eduz. A Eduz tem um auditório lá, tem um espaço que para esses infoprodutores também é facilitado, né? Não só em questão de valores, mas de logística para você realizar um evento num ambiente que respira marketing digital.
Exato.
Isso também é muito importante. Então você está lá dentro da sede da Eduz, que é um lugar muito bacana, tem a cultura da Eduz, que é muito legal, mas você pode fazer o evento em qualquer lugar, né? Seja no auditório, como você citou, numa praça pública, num restaurante, numa padaria, mas comece a montar sua comunidade, comece a montar seus seguidores, que eu tenho certeza que com eventos você vai vender melhor, você vai vender mais, você vai vender assim. Venda assim. E não se esqueça de ativar o sininho aí para ficar atento aos próximos episódios, dá seu like pra gente, curte aí, entra aí, segue os nossos perfis no Instagram, no Facebook. Ouve também, se você não tiver a oportunidade de assistir no YouTube, você pode ouvir também nos principais agregadores de podcast do Brasil. Você tem um iPhone? Ouve lá no Apple Podcasts. Ah, você quer ouvir no Spotify? Também. Escuta lá no Spotify, que eu tenho certeza que esse tipo de conteúdo que a gente produz aqui dá para você consumir só escutando. E você vai aprender bastante coisa só pelo ouvidinho.
Vai,
beleza?
Perder as minhas feições.
Perder aqui a barba, né? A barba desse garoto aqui. Ele pinta a barba, né?
Eu pinto a barba.
E a minha branquinha, né? Mas...
Você pinta de branco.
Mas eu tenho certeza que você vai conseguir absorver bastante conteúdo interessante por áudio. Belezura? Ficamos por aqui.
Ficamos.
Mais algum recado?
Talvez um que eu ia deixar pro pessoal só para passar meio que um calendário de eventos para a pessoa se preparar para esse ano que está vindo. Para ela, né? Que vai ser no começo
do
ano.
Sim, sim.
Acho importante ela ter de olho nisso. Posso mandar um pouquinho?
Pode.
Posso, vamos lá. A gente tem o Seven.
Seven
o Seven aconteceu em dezembro, tá? Sempre foi em abril.
Sim, mudou porque o Seven é considerado um evento de celebração, né? Então você, ao longo do ano, você lá movimenta as suas contas, faz as suas vendas. Agora tem a Jornada da Honra também, que premia por qualidade.
Você acha que ainda vai estar sendo em dezembro?
Eu acredito que a proposta do Seven é premiar o que aconteceu no ano.
Beleza,
então pode ser que seja puxado um pouquinho para frente, tá. Novembro e tal, mas o Seven é um evento para celebração e que você vai ver muita gente que se deu bem, né? Vai ver essas pessoas recebendo premiação para se motivar e você vai ter muito conteúdo ali de gente contando a história de como chegou até ali.
Exato.
E de como já foi premiado, né?
Então fique de olho, geralmente vai acontecer provavelmente em dezembro. A gente tem em maio Afiliados Brasil, que é um evento muito grande, o principal evento para quem é afiliado. Então se você quer começar na infoprodução sem ter o próprio produto, vai para Afiliados Brasil.
É uma outra praia, a gente já falou disso aqui, mas a gente pode se aprofundar também.
Uma outra praia total. A gente tem o Discover do X-Loco, que eu vou, geralmente acontece em agosto, gosto pra caramba, já foi algumas edições. Você tem em novembro o RD Summit, que é o maior evento de marketing digital do Brasil, acho que da América Latina, no caso até.
Sim.
É muito da hora, já nunca fui, mas muitos amigos meus já foram e todos vão todo ano. Você tem o Growth Conference, 27, 28 de novembro também. Geralmente essas datas elas podem mudar um pouquinho, tá mais perto do evento. Dezembro, 7 Summit, o Mundo Paralelo. Depois você tem ali datas variáveis, não estão confirmados ainda, mas você tem o Kiwify Festival, que é da Kiwify, o Fire Festival, que é da Hotmart, e é isso no geral, tá? Você tem muitos eventos, fique de olho na
isso.
A própria Eduz tem uma
vitrine. Mesmo, né? Os eventos
exato, que você vai recebendo.
Experts aí, que tem encontros desses experts, né? O SDA lá pela audiência.
O SDA é grandão, é legal também.
São eventos fantásticos aí, com muito conteúdo bom. Mas é só você ficar esperto e também predisposto aí a deixar um caixa
lembre-se.
Para poder juntar dinheiro para participar desses eventos aí que, né, se você for somar, vai um dinheirinho.
Uhum.
Mas eu tenho certeza que é um investimento muito bom se você está pensando em ingressar numa carreira digital, no marketing digital, ou se transformar num infoprodutor. Belezura? Até o próximo episódio, obrigado pela audiência aí e tamo junto.
É isso, até mais, galera.